Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio deste querido podcast sobre aprendizagem, formação, desenvolvimento, recursos humanos, pessoas, etc, etc. Olá, Vanessa.
Olá, olá Catarina,
E
como
hoje temos
vai?
uma convidada que, entretanto, já apresentaremos ou passaremos a bola para que ela o faça. Antes disso, como sempre, vamos ao nosso preferias. Preparadas? Sim?
Vamos embora.
Vamos Então, eu acho que este é assim mais específico para a nossa convidada mesmo, mas depois, Vanessa, podes dar a tua opinião em relação a isto. Preferes uma formação, uma experiência de aprendizagem que seja conduzida por profissionais internos da empresa? Que por conseguinte conhecem bem o contexto e os desafios, ou preferes uma experiência de aprendizagem que seja ministrada por especialistas externos que tragam talvez uma perspectiva mais ampla e outras experiências de diferentes organizações?
Não posso responder, depende, pois não? Não, vou dar a minha resposta de coração.
Sim.
A minha resposta mais emocional vem dos funcionários internos da empresa. Na esmagadora maioria dos casos, eu sou uma fiel adepta, dos internos. Nós podemos elaborar quais é que são os casos muito especiais em que eu acho que os externos podem fazer
Podem fazer
efetivamente a
sentido.
diferença.
Certo. Quando preparámos este preferias, eu confesso que também pensei, bom, esta é uma daquelas perguntas ou escolhas difíceis porque eu acho que realmente depende, não é? Há temas que provavelmente têm mesmo que ser trabalhados internamente e há outros que beneficiariam muito de ter assim uma visão mais fresca de alguém que vem de fora e que até é visto com distanciamento, que eu acho que às vezes tem a ver com isso, não é? Não ser um de nós a falar sobre determinado tema e ser alguém completamente isento e independente.
Exatamente, exatamente. E tens que ter também em conta a dimensão da empresa, não é? Porque uma empresa muito grande tens perfis muito distintos e pode até ser um colaborador interno, mas que tem uma perspectiva de uma unidade de negócio diferente. Se for uma empresa mais pequenina, aí se calhar somos adeptos de trazer pessoas de fora, porque o facto de ser uma empresa mais pequena, a nossa visão, é mais contida. Portanto,
Certo.
tudo depende. Eu não gosto muito de depende. Relembra-me os meus tempos na consultoria, mas nesse caso, acho que encaixa.
Vanessa, que acrescentas aqui?
Não vou acrescentar, porque esta pergunta para mim tem uma rasteira muito grande. Portanto, nunca poderia
Mas podes sempre dizer, eu acho que vocês
responder.
beneficiariam sempre
Pois.
muito de ter uma consultora externa ir
Certo.
à vossa empresa.
Serão sempre os benefícios maiores, que espero. Não, não posso responder de forma isenta,
Isento.
porque dadas as circunstâncias.
Está certo. Boa. Então, fechado o nosso preferias, quem temos hoje connosco? Quem temos a honra de ter aqui a conversar?
Queres que eu me apresente?
Quero. Ela
Vai
deixa para
lá.
tu agora apresentar.
Ok. O meu nome é Lara Próspero.
Bem-vinda, Lara.
Muito obrigada. Baseada em Portugal, a trabalhar na Microsoft já literalmente há uma dúzia de anos, a liderar atualmente uma equipa global. Portanto, hoje estou aqui porque os meus jovens da China já se deixaram disto, os da Índia estão quase a acabar, os dos Estados Unidos devem estar a acordar
Acordar.
daqui a umas horas, portanto, tenho assim uma vida com umas horas, muito
E
diferente.
eles é que se ajustam a ti, ao horário europeu, ou tu tens
Não,
que
sou eu que me
fazer
ajusto.
ginástica?
Sou eu que me ajusto,
E
normalmente. Aliás,
oi.
todos nos ajustamos. Há um princípio de solidariedade, horária,
Ok.
entre nós. Um bocadinho como é que eu cheguei à Microsoft e como é que eu cheguei à área da formação, aprendizagem e desenvolvimento pessoal. O meu background inicial, eu sou engenheira física de formação, portanto sou uma mulher de números e de forecasts e de modelos. Mas desde cedo me liguei à tecnologia e na tecnologia era muito uma mulher em mundo de homens. E a mulher em mundo de homens acabou por ser extremamente organizada, tomar conta das pessoas, apesar de eu não ser necessariamente muito maternal, mas as mulheres têm uma tendência mais natural por tomar conta das pessoas e gerir pessoas. Comecei a gerir pessoas cedo. na minha carreira, comecei a perceber que gerir pessoas não é só pô-las a trabalhar, é pô-las a trabalhar e ajudá-las a serem melhores naquilo que elas fazem, é ajudá-las também a serem melhores pessoas. E fiz a minha vida toda nas tecnológicas, com muitíssimas funções distintas, portanto, desde programar, desenhar sistemas, gerir projetos, trabalhar nas áreas do Business Intelligence, por aí fora, até que há 12 anos vim parar à Microsoft, precisamente para gerir pessoas no, numa função de negócio, e depois fui fazendo aquilo que nós internamente chamamos o Stretch Assignment, são as nossas paixões. Uma das minhas paixões era jovens recém-graduados, como é que eles se integram no mercado de trabalho. Comecei por uma brincadeira em um side job a fazer a parte da gestão de um programa nessa área. Esse meu side job transformou-se no meu full job e com isso acabei por ir para a área de desenvolvimento e aprendizagem. E falo um bocadinho mais devagar porque estou habituada a falar tudo em inglês, dizer tudo em inglês, portanto, isto em português
Não,
eu tenho que
está
pensar
ótimo.
como é que se diz em português, está bem? Portanto, peço desculpa a quem estiver a ouvir, parece que estou aqui a gaguejar. E depois fiz várias coisas, estive ligada a programas de onboarding, também coordenei um programa de onboarding a nível global durante bastantes anos. Os últimos anos tenho dedicado, portanto, a minha equipa o que faz o que nós chamamos de Field Enablement and Operations, portanto, nós servimos uma organização com cerca de 40 mil pessoas ao redor do mundo e nós somos menos de 40, a minha equipa em particular somos 12, e aquilo que nós fazemos é trabalhar diretamente com as nossas pessoas no terreno, garantir que os programas acontecem com qualidade, os diferentes programas que a nossa equipa coordena e tem também uma componente que eu acho que hoje em dia é muitíssimo importante na área de desenvolvimento, que é toda a componente de dados, insights, analytics, porque tudo aquilo que nós fazemos nestas áreas, não sendo diretamente algo que produz um revenue para a empresa, temos que mostrar o impacto, temos que mostrar porque é que continuam a investir em nós e, portanto, os números têm aqui num aspecto muito importante. Isto liga às minhas duas paixões, portanto, os números e as pessoas, e pelo meio disso tudo também sou uma ávida learner, não é? Portanto, aprendiza a vida toda e tenho carradas de pós-graduações em coisas diferentes, e como agora faltava um bocadinho de sarna para me coçar para fazer um doutoramento em gestão. Sendo que a minha área de investigação é a liderança multicultural e são coisas que eu aplico diariamente no meu dia a dia. E o meu projeto de tese é precisamente para perceber de que forma é que nós conseguimos formar e treinar melhores líderes para que as organizações, em ambientes multiculturais, para que as organizações possam ter mais sucesso. Portanto, isto, visto de fora há uns anos
Uau!
atrás, era
Estaria
um
para talvez
puzzle.
três ou quatro episódios, não é?
Se calhar,
Já
quem
estou
sabe?
super curiosa em relação.
Eu
Eu
já
já
tirei
estou
aqui,
quase
50 anos.
pois, já tirei aqui
Fiz muitas histórias.
uma série de notas que eu pensei, caramba, estão aqui tantas perguntas a surgirem, mas se calhar já estamos a desviar do tema, mas olha, isto era muito interessante, era muito
Isto depois, no
interessante. Muito bom.
fim, eu estou agora a chegar aos meus 50 anos e acho que é importante nós fazermos assim uma pausa disto. Agora eu vou refletir, porque eu durante muito tempo achava que a minha carreira era assim uma coisa esparsa. E isto agora começa tudo, como se usa na linguagem informática, a compilar. Tudo está relacionado, e apesar de algumas vezes algumas mudanças terem sido um bocadinho mais emocionais do que propriamente racionais, isto depois vai alinhando e vai se encaminhando, e portanto, e sou uma pessoa muito feliz e gosto
É
de ter
que bom.
pessoas felizes à minha
Ah,
volta.
isso
Acho que isso
é tão
também
importante.
que isso é talvez das coisas que nos ajuda a trabalhar todos os dias.
Tão bom, então
Ah,
não é?
e
E sou
gostaria de
eu. começar com uma pergunta, Vanessa, se me permites, ainda antes de entrarmos
Ai,
aqui, se calhar, em perguntas mais específicas
vai, vai.
da realidade, desta empresa. Tu consideras-te uma eterna aprendiz?
Sim, todos os dias.
E trabalhas na área da formação, portanto, imagino que também tentes despertar esse sparklezinho nas pessoas à tua volta. De onde é que isto vem? É uma coisa que tu consideras natural ou achas que é algo que nós conseguimos mesmo construir?
No meu caso, é mais que natural. Eu era muito geek, muito nerd, como dizem agora desde miúda. Lia os livros, a minha mãe comprava os livros da escola em julho, assim que saíam as pautas com os livros, e eu antes de chegar a setembro ou outubro, quando as aulas começavam, na altura começavam em outubro, eu já tinha lido os livros todos. Não era propriamente antissocial, mas era uma ávida consumir informação como se não houvesse amanhã. Acho que há algumas pessoas que têm uma predisposição para, mas acredito piamente que é algo que se consegue praticar e que se consegue treinar. Por exemplo, uma das coisas que há tempos fiz, eu tinha um mentorando na Microsoft, me dizia sempre: pai, não tenho tempo para aprender, eu não aprendo nada, estou sempre a trabalhar, não aprendo nada. Mas tu aprendes todos os dias quando falas com os teus clientes. Não, 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 eu não aprendo nada. E então, à semelhança do Diário da Gratidão, aquela coisa, escreves três coisas pelas quais às vezes só estás grato porque abriste os olhos, porque viste o sol e porque respiraste. Pronto, é uma questão de treino, não é? Observar aquilo pelo qual estás grato. E eu sugeri-lhe fazer o diário da aprendizagem. E então chegava ao fim do dia, ele tinha que escrever que tinha aprendido, três coisas que tinha aprendido. E se ao fim do dia não tivesse aprendido nada, abria o browser, pesquisava uma porcaria qualquer que lhe desse na cabeça e aprendia sobre isso e registava. E foi muito curioso, porque ao fim de um mês e meio, eu disse: pá, realmente tinhas razão, porque eu aprendo todos os dias e aprendo em todas as situações. Portanto, eu acho que isto pode vir de cada um de nós, mas pode ser treinado também.
Olha, deixem-me partilhar, eu concordo em absoluto. E deixem-me partilhar que, muito recentemente, exatamente por isto, por esta sensação de que as pessoas aprendem continuamente, mas não têm muita consciência, provavelmente, as pessoas participam de iniciativas de training, mas depois não refletem sobre o que é que aprenderam, isso é parte do processo para tu poderes transferir. Não falam sobre isso em equipa, muitas vezes, não é? Vão à formação e voltam e pronto, e vida que segue. E não é suposto. Nós aqui em Portugal lançámos uma campanha que depois se tornou assim meio que global, e de partilhar qualquer coisa sobre isto também no LinkedIn, porque temos até uns materiais engraçados, que a campanha chamava-se mesmo What Have You Learned? Do que é que aprendeste? E tínhamos assim um vídeo que dizia: de cada vez que tu recebes feedback de um cliente, tens aí uma oportunidade de aprendizagem, de cada vez que vais a uma formação, tens uma oportunidade, cada vez que vais de férias. Fazes uma viagem, cada vez que cometes um erro, tens uma oportunidade de aprendizagem. Já paraste para refletir sobre isso? E lançámos. Às vezes eu não tenho a certeza se as pessoas compreendem ao certo o que é que nós estamos a tentar dizer. Mas eu concordo em absoluto com essa visão de que nós, enquanto profissionais de formação, deveríamos também dar como que suporte e algum awareness, consciência às pessoas de que elas são aprendizes já ativos sempre, se pararem para pensar sobre as suas vidas e aquilo que está a acontecer à volta delas.
Tudo, tudo, e começa na infância, e começa na forma como, por exemplo, tu educas os teus filhos e tu lhes crias experiências e oportunidades para que eles aprendam. Por
E se calhar lhes
exemplo,
fazes perguntas também, não é? De como é
faz,
que
tens
foi?
de
Como é que
fazer
estás a aprender
muitas
no treino?
perguntas.
Como é que estás a progredir? Como é que foi a visita de estudo? O que é que
Tudo, tudo.
viste?
E
Mas
por
também o
isso é que eu.
próprio valor, o valor que tu dás à aprendizagem, ou seja, a mensagem que tu passas aos teus filhos sobre o quanto é ou não é importante aprenderes. Eu
Pois.
acho
E
que isso é uma
aprender
base.
e aprender não tem que ser uma seca, não é? E isto também se aplica aos adultos, que às vezes, ai, lá vou para aquela formação e tal.
Sim.
Não, aprender pode ser uma coisa gira. A aprendizagem on the job, a malta fala muito nisso. Eu, por exemplo, com os meus filhos, e os meus filhos foram sempre o meu laboratório de experiências. O mais velho, por exemplo, aprendeu as cores a ir comigo à praça. Porque o mercado de frutas e de legumes, epá, é um landscape absolutamente fantástico para os miúdos aprenderem todas as cores, não é? Muito mais giro do que estar a aprender cores num livro. E as texturas também aprendia, porque eu pedia às senhoras das bancas, ele pode tocar na fruta para saber o que é mais áspero, o que é mais macio. E ainda hoje, com o mais novo, que tem 10 anos, a gente vai, por exemplo, às compras e vamos comprar 1 quilo disto, 1 quilo daquilo. Os problemas que eles praticam na escola, nos livros e nos cadernos e nos computadores, podes fazer isso no teu dia a dia. E fazeres isso não só com os teus filhos, mas com o marido, com a mulher, com quem for, conversar sobre as coisas, ter um princípio crítico sobre, conversar sobre o que se fez e depois questionar o outro, super importante no dia a dia. Eu sei imenso sobre aquilo que o meu marido faz, o meu marido sabe imenso sobre aquilo que eu faço, porque somos pessoas interessadas e aprendemos um com o outro. E por
Nós
trabalharmos lado
também.
a lado também. Trabalhamos lado a lado o que depois faz com que isso aconteça. É uma questão de atitude. É uma
Eu
questão
acho
de
que sim.
atitude, mais do que tudo.
Eu acho que é uma questão de atitude e essa atitude pode ser fomentada logo desde cedo. Acho que pode ser fomentada a qualquer fase da nossa vida, mas quanto mais cedo for fomentada, melhor. E esse paralelismo que falavas acho super importante, especialmente nos miúdos, que às vezes acho que o que acontece as pessoas não. Os miúdos, principalmente, não perceberem porque é que estão a aprender determinadas matérias, para que é que aquilo serve. E caem naquela coisa de, ai, nunca vou usar isto na minha vida, ai, isto não serve para nada. Ah, porque às vezes as matérias são dadas de uma forma tão vaga, tão teórica, não há esse paralelismo, esse exemplo da vida no dia a dia, que acho que é um esforço grande que nós fazemos dentro do mundo da formação, né, da formação profissional, de sempre nos adaptarmos ao público com quem vamos estar e procurarmos perceber como é que é o dia a dia daquela pessoa para darmos exemplos, casos práticos em que a pessoa se possa realmente rever. Eu acho que muitas vezes na escola, pelo menos no meu tempo, eu sentia isso, que muitas vezes aqueles exemplos são completamente superficiais e vagos, estão nos livros, mas nós não os conseguimos palpar no terreno. E acho que isso era importante mudar e ser o mais possível aproximado à realidade dos miúdos, já para fomentar essa atitude e esse bichinho de querer aprender e de perceber que é emocionante aprender, né? E não é nada uma seca.
E os miúdos de hoje em dia são garantidamente uma geração que vai viver mais que 100 anos e, portanto, vai trabalhar pelo menos 80. Não? E eu disse muitas vezes aos meus filhos: é de pôr as coisas em perspectiva. Eu provavelmente também vamos trabalhar até muito perto dessa idade e, portanto, não vamos ter uma profissão única, não é? Ao mesmo que tenhamos uma profissão, essa profissão evolve, sim, desculpa. Evolui, desculpa, estava a dizer em inglês, certo? Evolui ao longo do tempo e, portanto, isso obriga, é compulsório ter que aprender. Num cenário em que nós vivemos muitos anos e que estamos no ativo muitos anos, não aprender não é uma opção.
Principalmente com
E
todas as mudanças que constantemente acontecem.
portanto, fala-se muito do upskilling e do reskilling, do fixe, porreiro, upskilling, reskilling, chama-lhe o que quiserem. Mas a realidade é que a cada 3, 4, 5 anos, na profissão mais banal, as coisas estão a
As coisas
mudar. E
mudaram.
como estão a mudar, tens que evoluir. E só evoluís aprendendo. Portanto, é um não negociável.
Deixa-me só trazer aqui um desafio, assim meio que advogado do diabo. Em relação a isto que estamos a falar, quer seja em relação aos miúdos, quer seja depois em relação aos nossos colaboradores, e deixando-te já, deixa Lara, para talvez nos começares por contar quais é que são os teus desafios na Microsoft, o que é que para ti é complicado. Dizer que eu acho que também acontece, nós estamos mesmo muito sobrecarregados e, efetivamente, esta coisa que nós ouvimos muito de eu não tenho tempo, fazer com que, claro, uma coisa é teres consciência das aprendizagens que já vão acontecendo de forma automática pelo percurso que estás a fazer e pelas experiências que tens, mas a aprendizagem ativa de tu parares para fazer uma formação ou agarrares um livro ou, não sei, procurares um mentor, o que for, eu percebo quando as pessoas dizem tenho pouco tempo. E eu digo isto porque eu lembro-me que na minha infância eu passava momentos de grande aborrecimento. De aborrecimento mesmo profundo. Eu não tinha nada para fazer. Lembro-me perfeitamente de não ter nada para fazer. Não sei ao certo porquê. Não sei se não tinha brinquedos. Não sei o que é que se passava. Mas lembro-me de estar em casa. A televisão estava desligada. E lembro-me de estar a olhar para as tantos livros a pensar, ok, não tenho nada para fazer. Se calhar vou só agarrar num livro qualquer, às vezes até livros que não, pá, assim, grandes, que nem eram para a minha idade, que não eram interessantes, mas porque eu não tinha nada para fazer. E sinto que os miúdos hoje em dia já não têm isso, não é? Eles não tiverem nada para fazer, se calhar abrem o TikTok e entretêm-se. E o TikTok é certamente muito mais apelativo que um livro na estante. Eu acho que pode também ter a ver com isso. E acho que nas organizações, quando também não há uma cultura em que se cria talvez o espaço e o tempo efetivamente para a pessoa se poder dedicar às oportunidades que existem, talvez realmente ela não priorize fazê-lo. Não sei. Pronto, enfim, é uma dor um pouco, algo que me vai.
Não é, não é uma dor, é o tempo para a aprendizagem é uma doença, não é? Muito mais que uma dor. É uma doença e tem imensos sintomas, porque aqueles malandros do LMD não fazem nada e
É, e sempre a ocupar-nos o tempo, e nós com tanto trabalho de
sempre
cliente
ocupar-nos
para
o tempo.
entregar.
Exato, exatamente. Portanto, essa é a história da minha vida. E de todos nós, Ellen Dears, ou como nos quisermos chamar assim com nome pomposo, porque a realidade é, se nós quisermos pintar a coisa muito negra, nós somos um duplo custo, não é? Porque nós temos um custo e depois retiramos as pessoas das suas atividades produtivas, aqui entre muitas aspas, para terem informação e apresentar, vocês são um duplo custo. Há que começar por matar esta ideia. Este é o principal, é começar a tratar a doença e não o sintoma. Porque a doença é esta, o sintoma é eu não tenho tempo. A doença é como é que tudo isto é perspectivado. Nós temos esse problema. É uma das nós temos avaliações, não são avaliações, são nós a cada 6 meses a empresa dá feedback sobre como é que se sente, chamamos isto os employee signals. E recorrentemente uma das coisas que aparece é não tenho tempo para aprender. Está relacionado com duas coisas. Primeiro, porque as pessoas muitas vezes aprendem sem se aperceberem que estão a aprender, como eu dei o caso há pouco do meu colega, e portanto tem esta sensação. E depois, como é que se arranja tempo para aprender? Com a minha equipa mais direta, muitas vezes aquilo que eu faço é quase uma coisa por redução ao absurdo. E pegando na inevitabilidade que é ter que aprender, porque temos que evoluir, porque o mundo muda e porque nós vamos cá estar ainda uma série de anos. Se é inevitável aprender, como é inevitável respirar, por exemplo, o que é que aconteceria se eu não tivesse tempo para respirar? E há quem diga, mas eu consigo respirar e fazer outras coisas ao mesmo tempo. Ok, é esse o caminho. Será que se eu não tiver tempo para me dedicar a ler um livro durante 8 horas por dia, será que eu consigo criar situações ou promover eu próprio situações para que consiga fazer um multitasking, em que estou a produzir, mas estou também a aprender. E depois há outro aspecto, e isto agora também é uma inevitabilidade, tem que se falar com a inteligência artificial, ferramentas de produtividade e tudo mais, que é, há hoje em dia um conjunto de ferramentas que nos ajudam a ganhar tempo. E quando às vezes me perguntam a mim, Laura, como é que tu consegues? Tens uma equipa global, tens 3 miúdos, fazes voluntariado, fazes outra membro, e eu digo sempre com muito jeitinho e com muita organização. Porquê? Porque tens que ser intencional em tudo aquilo que fazes. Eu, se estiver a preparar uma formação, por exemplo, para a NGO em que me voluntario, eu estou a fazer isso. Não estou a fazer isso e a responder mensagens do WhatsApp nem com o Facebook aberto. Então, tem muito que ver com uma questão de foco. Outro aspecto, e principalmente agora no mundo virtual, é se eu vou para uma formação em ambiente virtual, ou estou lá ou se não for para estar, não vale a pena ir. Não vale a pena ir.
Ai, Lara, olha, se eu mandasse, a próxima ferramenta que nós construíamos era qualquer coisa que bloqueasse tudo no computador da pessoa, exceto a sessão onde ela está. Porque ela, se viesse presencialmente, ela tinha que estar. E também não estava com um saco na cabeça. Portanto, as câmaras tinham que estar ligadas. E havia de haver uma ferramenta que manipulasse isso tudo, na minha opinião.
Que já agora, e hoje em dia já acontece muito, mesmo nas presenciais, tu tens um computador à frente, e portanto, com o computador à frente, muitas vezes as pessoas acabam por estar ali num stand. Agora, parte de cada um de nós, eu acho que aqui, quando estamos a falar de adultos, parte de cada um de nós ver o valor das coisas. Quando uma
Certo.
ação de formação é vista, por exemplo, como uma oportunidade para, é quase um bónus. Olha, eu tenho uma ação de formação, posso passar 3 dias fora do meu trabalho ou posso ir fazer uma viagem ao sítio A ou ao sítio B. Não é mal que assim seja percepcionado, mas não é esse o propósito da formação. E, portanto, aí cabe muito às equipas de gestão, aos team leaders, aos managers, passarem esta mensagem. Olha, se quisermos fazer um evento de moral em que vamos todos divertir-nos e jogar paintball e essas coisas todas, correr. Mas se vamos para uma ação de formação, temos que ter objetivos muito específicos, porque é que lá estamos. Senão não vale a pena. É uma frustração para todos. Aquilo que eu faço com a minha malta, quando eles vão, e principalmente quando há um custo associado, é então, olha, vais e quando voltares, depois fazes uma súmula e fazes umas sessões para o resto da equipa.
Ó,
E como aqui há o
oh.
compromisso, não é? Epá, se eu não tiver contenção, depois eu não consigo fazer o outro, lá está, trabalhei, experimentei isto com os meus filhos também, não é? Depois passa para os adultos, crias o compromisso. É, tens que forçar um bocadinho a coisa, porque nós somos seres humanos e temos uma tendência natural a fugir a tudo aquilo que nos dá trabalho. E com este compromisso consegues, às vezes, um nível de engajamento durante a sessão um pouco maior, porque depois há o compromisso com os outros. E quando há
E
respeito com os
provavelmente
outros,
estás a
isso
aumentar
funciona.
a retenção também, não é? Porque a pessoa está a ter a
Claro.
oportunidade de elaborar aquilo na cabeça dela, ela
Claro, porque
retira.
tu quando
Sim.
ensinas aprendes muito mais, não é? Quando tens que
Ah.
ensinar aprendes muito, portanto, sim, é um mais um igual a três, ganhas várias vezes.
E os managers, é um desafio aí na Microsoft ou não? Engajá-los no valor da formação e aprendizagem?
Eu sou manager também, já fui manager no negócio e é quando tu tens equipas, e é em todas as organizações, é na Microsoft, em todas as organizações, quando tu tens equipas muito puxadas, não é? Muito puxadas no sentido em que muitas vezes já estás no limite da capacidade que tens de trabalho, dizendo assim, ah, agora vou tirar aqui uma pessoa durante 3 semanas, ou agora vou-te pôr um miúdo que acabou de chegar numa universidade e tu vais ter que gerir aí 3 ou 4 mentores em regime rotativo para darem atenção a este miúdo. Para os managers é muito importante mostrar-lhes, fazer-lhes coaching, não é? Da diferença entre o agora, o daqui a pouco e o futuro. A formação não é um prato de comida, não é algo que tu saboreias no momento, sacia-te e ficou. Não. A formação é algo que o efeito só se vai aferir muitas vezes, 3, 6 meses, um ano. Não é? Há formações que eu se calhar fiz há 10 anos atrás que hoje em dia, na altura, achei fixe, porreiro, até me deram um diploma, não havia LinkedIn, mas pronto, era um diploma e era porreiro e contava um pouco currículo e que se calhar não, na altura não tinham tanto valor e hoje em dia têm. E portanto, os managers têm de ser trabalhados nesse sentido, que é, não é o saborear imediato, não é o resolver, não é porque tu levaste uma pessoa a uma formação que subitamente a pessoa vai saber fazer tudo ou vai ser melhor colega. Não, demora tempo. Os seres humanos
Sim,
demoram tempo a
principalmente as
processar e.
formações, não é, que chamamos de soft skills, acho que.
Eu sinto muito essa dor, acho que há muitas vezes é muito difícil gerir essa expectativa dos managers. Acho que muitas vezes esperam que com 1, 2, 3 dias as pessoas mudem completamente
Às
de um
vezes
dia para o outro.
menos, não é? Não acontece
Também.
pedirem-te assim, uma
Sim.
formação de 1 hora ou 2 horas de comunicação, estamos aqui com um problema.
Uma manhã, uma tarde, sem dúvida. Um
Sim.
pequeno workshop porque há aqui muitos conflitos na equipa e um workshop vai fazer toda a diferença. E depois há essa questão de não é só de perceberem que isto não acontece do dia para a noite, que é progressivo, mas essa questão do trabalho acumulado, que é o objetivo daquela pessoa continua a ser exatamente o mesmo. Mesmo que naquela semana ou naquele mês lhe tenham sido retirados 3, 4 dias inteiros para a formação, e o stress que às vezes as pessoas que já têm uma carga extremamente elevada de trabalho, que é, ah, ok, eu estou aqui um dia todo, mas eu tenho os meus a acumular, isso não pode ser, eu tenho que ir já responder. E às vezes é difícil gerir a atenção das pessoas quando elas estão. Com este tipo de pensamento, vou-me atrasar naquilo, vou-me atrasar naquilo outro, isto até está a ser interessante, mas eu tenho que responder, e o meu chefe não sei quê, e o meu manager não sei quantos, e o cliente não sei. É complicado. Às vezes é muito complicado também para as pessoas gerirem essa dualidade
aquilo que lhes está a ser exigido fazer é exatamente a mesma coisa como se estivessem a trabalhar e não estivessem na formação. Então, isso de facto é difícil. Exige que a pessoa já tenha muita vontade de fazer aquilo.
Sabes que quando esse tipo de coisas acontecem, eu sou normalmente uma pessoa afável, mas também não tenho medo do confronto. E muitas vezes confrontar o manager, se a pessoa vem nessa condição, o que é que vamos retirar daqui? Vamos retirar daqui alguém estressado, gastou-se dinheiro numa formação que a pessoa não está necessariamente a tirar todo o partido, o manager ainda vai ficar aborrecido porque a pessoa depois vai atrasar e tal, tal. Portanto, vamos ser adultos, conversar sobre isto e alinhar as regras do jogo antes das pessoas irem sequer para a formação. E eu acho que muitas vezes esta conversa não é feita pelos próprios managers. E daí que, e a minha área de trabalho também é esta questão da liderança, porque hoje em dia. Eu acho que a camada nas organizações que mais formação, treino, desenvolvimento precisa é precisamente a camada de gestão. Por causa destes temas, esta capacidade de ver um pouco mais à frente, de não estar só focado no imediato, gestão, e quem diz gestão, diz os managers de primeira linha, os managers dos managers. Então, quando tens hierarquias com 4 ou 5 níveis, ali os managers dos managers, que são muitas vezes ainda com. Os hábitos e as práticas muito operacionais e quase que ficam esbatidas as opções mais estratégicas da organização. E estas pessoas, efetivamente, também precisam de ajuda. A esmagadora maioria dos managers nas nossas organizações chega a começa a gerir negócios e pessoas sem nunca ter tido nenhuma preparação, estou a usar a palavra preparação de propósito. Nem sequer é formação, mas nenhuma preparação formal para o fazerem. Eu nunca tive. Foi um after the fact, não é? Já era menos, ah, agora vais fazer isto para desenvolvimento de pessoas, agora vais aprender aquilo, tarará. E liderar pessoas não é uma coisa. Liderar pessoas, liderar negócios não é uma coisa fácil, não é? Porque as pessoas são dinâmicas e porque cada um reage de uma maneira, e se calhar uma pessoa reage muito bem ao facto, ah, eu tenho mais trabalho, mas eu estou a adorar a formação, portanto não me importa, à noite acabo isto em casa. E há de haver outro que se sente super estressado porque tem outras condições, e o manager tem que lidar com tudo isto, esta diversidade de opiniões, de estados de alma, e muitas vezes os próprios managers não estão preparados para isso. Portanto, há aqui uma camada muito importante, na minha opinião,
A ser
que devia ser o
trabalhada.
foco de investimento. Sim. Essa é para mim, porque depois essas coisas, quando tu tens um bom manager, por exemplo. E quando eu digo bom, do ponto de vista de negócios, gestão organizacional, gestão de pessoas, as necessidades de formação formal das suas equipas são muito menores. Porquê? Porque o próprio manager toma ali um papel mais ativo, pode dar mais autonomia às pessoas, para as pessoas aprenderem. Há aqui uma camada que, na minha opinião, deve ser aquela camada que mais precisa. E que é muitas vezes exprimida também. Eu tenho muito respeito pelos managers porque compreendo muitas das reações por vezes, e Vanessa, tu és capaz de sentir isso muito no terreno, são quase viscerais, não é? O próprio manager é do estilo, sim, pá, tudo ótimo, giro, ótimo, eu até tenho muita vontade de desenvolver as minhas pessoas, mas eu tenho que entregar, e por isso eu preciso das minhas
Claro,
equipas,
porque são eles que
não é?
diretamente também sofrem essa pressão. Muitas vezes
Pois,
não é o colaborador de quem agora estamos a falar.
Sem dúvida nenhuma. E eu diria que, e confirmo essa ideia, Lara, também, de que muitas vezes as pessoas sobem para manager porque são muito bons técnicos, muito bons operacionais. Às vezes nem sequer têm grande gosto ou propensão pela gestão de pessoas, mas querem subir, na empresa, não é? Querem subir, e então a forma de subir é passarem a managers e às vezes até fazem aquilo, pronto, porque lhes tocou este prémio, não é? Mas nem é tanto isso que gostam de fazer e sofrem com essa dor e falta-lhes essa preparação. Sem dúvida nenhuma, há pressão de parte a parte, com certeza.
Eu tenho
E
muita
os.
curiosidade, desculpa, Vanessa, ia
Diz,
já
diz, diz.
lançar-me aqui para uma pergunta para a Laura. Ia dizer que tenho muita curiosidade, Laura, em perceber o ciclo da formação na Microsoft. Aquilo que conseguires e puderes e quiseres partilhar connosco. Ou seja, desde o início, como é que é feito o levantamento de necessidades? Que tipo de iniciativas é que vocês têm? Se têm equipas internas de trainers? Não têm? Como é que os preparam?
Olha,
Como é que avaliam? Sei lá, o
nós
que
é como
puderes
a farmácia,
contar-nos.
temos tudo, temos
Temos
tudo.
tudo.
Nós somos como a farmácia, temos tudo. Porquê? Porque nós temos equipas de learning, nós deixamos de usar a expressão training já há uns anos. Temos equipas de learning ou de readiness, portanto, e eu gosto muito da palavra readiness porque realmente é isso que nós queremos. Nós queremos que as pessoas estejam prontas para, né? É para
Readiness,
isso que todos
oh, giro.
trabalhamos. Então nós temos o readiness lead, temos o readiness this, readiness aquilo, portanto, as pessoas estarem ready para.
Oh,
E
giro.
muitos dos nossos eventos de formação chamam-se qualquer coisa ready. Tech ready, portanto, dá uma ideia do que é
Ação.
efetivamente, da ação, sim. Porque é que nós formamos as pessoas? Não é para elas terem não sei quantos certificados no LinkedIn, não, é para estarem preparadas para terem sucesso, para poderem agir. E nós temos todos os sabores dentro da organização. Portanto, nós temos organizações de learning que servem a Microsoft toda. Temos organizações como, por exemplo, a minha, que servem uma unidade de negócio, mas estamos a falar de 40 mil pessoas. Depois, dentro destas equipas, muitas vezes ainda temos alguma estratificação por região ou por dentro ou por unidade de negócio. Mas vou-te falar talvez da nossa equipa, que é aquela que nós somos uma equipa de learning dentro de uma unidade de negócio, portanto, trabalhamos aquilo que são as formações específicas daquela unidade de negócio, portanto, quer formações de função, não é? Portanto, role trainings, quer formações técnicas, e técnicas para nós é realmente técnicas, por causa de todas as questões de tecnologia, e temos também uma coisa gira, que é nós deixamos usar a expressão soft skills, não é? E usamos a expressão professional skills, porque nós trabalhamos essencialmente com engenheiros, e para um engenheiro, qualquer coisa que se chama soft é literalmente uma coisa fofa. E, portanto, eles não achavam, isto é uma questão de marketing interno, eles não já iam fazer formações de soft skills. Não, eu sou engenheiro, eu faço hard skills. E então tivemos que mudar esta terminologia e chamamos hoje em dia professional skilling. Isto tem efeito. Parece um detalhe, mas tem efeito
Não, eu
porque
cada vez acho
efetivamente.
mais que a maneira como vendemos os produtos internamente deveria ser
Yeah.
parte do nosso
E,
trabalho, é essa
este é um
preocupação.
detalhe, não é nenhum segredo de Estado, portanto posso seguir partilhar convosco.
Olha,
Como é que nós.
deixa-me,
Diz,
desculpa só
diz, diz.
interromper-te, Lara, porque a propósito dessa mesma palavra, no outro dia participei num podcast com um
Helena.
senhor que faz, sim, esse. E nesse podcast eu, pronto, tenho esta coisa de me apresentar como formadora na área de desenvolvimento pessoal, ou soft skills, às vezes digo soft skills. E ele diz-me assim: soft skills, não, power skills. Power skills,
Legal.
porque são skills super poderosos e importantes. E eu pensei: ah, olha, e ele estava precisamente a falar do impacto que a palavra tem, não é? Soft parece assim uma coisa.
Ufa,
Ok.
literalmente, é
É.
fácil uma coisinha que vais ali fazer e aprender, que não custa nada.
E eu pensei, epá, eu tenho que realmente mudar o meu chip e começar a usar power skills.
Tipo,
Professional skills
pensar.
também parece muito
Sim,
interessante.
são aquelas competências que estão ligadas ao desenvolvimento do ser humano, não é? E que são muitíssimo mais difíceis de trabalhar, porque o ser humano é, por definição, não determinístico, tem imensas camadas, a cultura, a idade, o género, o contexto, portanto, toda a epigenética. Não é? Influencia depois até na forma como as pessoas aprendem e utilizam
Certo.
estes seus power skills. E, portanto, esta também são nuances, mas que nós temos. O facto de trabalharmos com pessoas de background tecnológico na sua maioria, e eu também me incluo aqui, obriga-nos a pensar muitas vezes e com muito cuidado naquilo que dizemos, porque normalmente são pessoas que são altamente capazes e competentes na procura daquilo que precisam de saber. Portanto, podem até dizer-nos: bem, não preciso que vocês me ensinem nada porque eu, obviamente, tenho inteligência artificial e, portanto, guess what? Eu faço tudo por mim, não preciso de ir a nenhuma formação. E, portanto, para os cativar, temos que utilizar terminologia adequada e saber vender internamente. Depois, nós temos formações mais formato tradicional, não é? Portanto, instructor-led. Normalmente, os instructor-led focam-se exatamente nestes professional skills, ok? E nós temos o nosso processo segue os processos tradicionais, ok? O ADI, né? O ADDIE e o ROPES. Não me peçam, porque eu sou terrível com os acrónimos, mas seguimos estes que são assim que os L&Ders todos usam. Portanto, nós usamos isso, modelos de Kirkpatrick para medir impacto, quanto conseguimos. Portanto, o by the book nós fazemos. Neste momento estamos também numa fase muito interessante, alguma convulsão, porque com a entrada do AI, claramente há um conjunto de oportunidades diferentes e de formas diferentes de fazer as coisas. Por exemplo, uma das coisas que a minha equipa há uns tempos fez, nós apercebemos-nos que os ciclos de desenvolvimento de conteúdo para formação eram extremamente longos. E uma coisa é quando tu estás a fazer um conteúdo que vai ser utilizado, que é um mass market interno, não é? Vais distribuir aquilo por
Impactar
10 mil
muitas.
pessoas. Outra coisa é quando tu tens um pedido nicho, como vocês diziam há pouco: ah, tenho aqui uma equipa que tem um problema de conflitos, venha cá fazer um workshop. Nós também temos isso. Não nos arranjam aqui uma workshopzinha de 2 horas, que nós não temos tempo para mais, para nos resolverem todos os problemas de fenómenos interculturais que nós temos na equipa, ou da inclusão. E então, por exemplo, neste caso, criámos um programa há 3 anos e que tem vindo a crescer passo a passo, que nós chamamos-lhe o Agile Professional Skills Framework, que é uma metodologia de desenvolvimento em que saltamos alguns dos passos tradicionais, em que desenvolvemos conteúdo que não é um conteúdo para ser lecionado de uma forma tradicional, mais expositiva, e é um conteúdo que aplica mais as técnicas de facilitação e de coaching em sala para pequenos grupos. Portanto, juntamos aqui o útil ao agradável, que é ter conteúdo que não demora tanto tempo a ser desenvolvido, porque é muito menos, e onde temos que apostar é nos facilitadores, formar estes facilitadores para que eles tenham boas técnicas de facilitação e de coaching e depois trabalhar em pequenos grupos. Temos tido algum sucesso, curiosamente. Começaram por nos pedir isto para equipas de engenheiros e agora os pedidos que temos para nicho é só para líderes e até para equipas de VPs. Portanto, a necessidade lá está das camadas mais de topo e mais de gestão, terem consciência de que precisam de ferramentas, que são eles depois que chegam lá por eles, não é? Nós só vamos abrir portas e mostrar-lhes caminhos e depois eles tomam as suas decisões. Mas seguimos estes modelos todos. Tema de como é que medimos impacto? Isso é sempre a pergunta do milhão de dólares, não é?
Tinha
Sim,
essa aqui
Kirkpatrick é
anotada.
absolutamente bestial, tá? Dá-nos livros todos, fazemos coisas giras, mas importante é a agulha do manómetro daquilo que são as métricas de negócio da organização, mexe ou não mexe? Pelas pessoas irem para a formação. E, portanto, nós, uma das coisas que fazemos é olhar para as métricas de negócio. É muito difícil dizer esta métrica de negócio é impactada por uma ação de
Diretamente pela
formação ou por uma
formação.
ação de aprendizagem exclusivamente. Não, há fenómenos de picos de trabalho, sazonalidades por aí, mas fazemos muitas vezes o teste AD, não é? Que é quem foi à formação e quem não foi. E normalmente os resultados são positivos e conseguimos utilizar isso como justificação para futuros investimentos. Existem, no entanto, algumas situações que são, que que são aquelas situações que tu não podes fazer o teste AB porque senão tinhas que matar alguém, não é? Que é, por exemplo, ah, vou fazer pessoas que não passam pelo onboarding e pessoas que passam pelo onboarding. É uma coisa absolutamente absurda não passares uma pessoa pelo onboarding só para testares a ver como é que ele depois trata os clientes. E, portanto, nesses casos, é mais difícil aqui um teste AB, mas neste caso garantimos, por exemplo, que as pessoas novas que entram num determinado período de tempo estão ao nível daquelas que já cá estão. Então, uma forma alternativa de medir impacto, mas sempre relacionados com as métricas de
As
negócio.
métricas.
O que é curioso, e eu deixo aqui o desafio, às vezes nós tendemos a achar a métrica A ou a métrica B é aquela que é mais facilmente influenciada por uma formação. Por exemplo, vamos dar formação em comunicação, o customer satisfaction vai ser a mais influenciada. E não necessariamente. Tu, quando comunicas melhor, trabalhas melhor em equipa, e quando trabalhas melhor em equipa, se calhar até a tua capacidade de resolver problemas mais rapidamente vai afetar uma outra métrica de negócio. Portanto, nós tendemos a olhar para todas as métricas disponíveis e fazemos análises sobre as métricas disponíveis. Portanto, às vezes dizem-nos, quero crescer a parte da minha equipa que desenvolve conteúdos. Chego ao pé da equipa dela, portanto, a equipa dela ainda que desenvolve conteúdos, chego ao pé da minha equipa e diz, queremos crescer em 15% aqui neste médio e tal. Espera, o que é que são 15%? Como é que isso acontece? Que técnicas é que tu estás a usar para que esta métrica desenvolva? E, portanto, há aqui um trabalho também de análise de como medir impacto, porque as percentagens são muito fáceis de ludibriar, não é? 15% de quê? Portanto, os números contam as histórias que se querem, e é importante haver especialistas em dados nas equipas de L&D. Essa é uma das coisas que eu hoje defendo. A minha equipa começou muito pequenina, tínhamos lá uma analista, e neste momento já tenho uma equipa de 7. Trabalham esta área só dos dados. Porquê? Porque senão andamos a fazer a formação porque sim, ou estamos a fazer a formação que precisamos, pergunto. Quais são as
Certo.
competências que nós queremos desenvolver? O que é que a organização sabe, o que é que não sabe? Pronto. São estas áreas todas.
Ou seja,
Isto dava outro
sempre que
podcast,
possível,
só
ligadas
as medidas.
o impacto da formação sempre ligado àquilo que é depois a realidade.
Interno, não é?
Certo,
São
certo.
importantes para definir qual é que é a minha estratégia do ponto de vista da aprendizagem. Mas se eu vou apresentar os resultados da nossa organização, porque nós ainda por cima, nós estamos dentro do negócio, portanto nós reportamos ao negócio,
Sim.
aí temos que falar a linguagem deles. Temos que ser um bocadinho camaleónicos. Uma coisa são
Certo.
métricas para a gestão interna, não é? Eu avalio, por exemplo, a satisfação dos participantes nas formações para perceber se as formações são boas ou más. Agora, é esta a métrica que eu vou mostrar
Interessa,
à minha
mas eu também acho que
vice-presidente?
não.
Não. Métricas tradicionais de formação, taxas de completude, tiveste 100 inscritos, foram 90, tá? É importante, mas é importante para a gestão da equipa da L&D. Não é necessariamente importante para reportares ao negócio. Portanto, há aqui uma distinção entre aquilo que são
Concordo.
métricas operacionais e aquilo que são as métricas para nós promovermos a nossa função, né, junto do resto da organização.
Eu tenho
Boa.
muita sensação que essas métricas, na maior parte dos casos, nem sequer são aplicadas. Aplica-se o inquérito de, ok, foram ou não foram, gostaram ou não gostaram e vamos para a frente, que é o caminho.
E sabes porque é que eu acho que isso acontece? Na maior parte das organizações, as equipas ou as atividades na linha de desenvolvimento estão sob a alçada dos recursos humanos. E, portanto, caem nesse balde, não é, da gestão de pessoas. Nós temos uma configuração diferente. Como estamos no negócio, a nossa. Quem nos paga as contas, assim por dizer, é o negócio. E, portanto, o negócio está interessado em perceber de que forma é que nós contribuímos para eles. E é uma perspectiva muito interessante. Obriga-nos enquanto equipa, a operarmos de uma forma bastante diferente das equipas de learning and development mais tradicionais, precisamente porque é este lado que nós prestamos contas, digamos assim. Portanto, acho que é aqui uma questão. Eu, às vezes, quando converso com pessoas ligadas à área de gestão de recursos humanos, faço este desafio, que acho que estas funções, recursos humanos, não precisam de hierarquicamente reportar a, mas deviam também preocupar-se em mostrar aquilo que fazem, porque efetivamente fazem diferença na organização. Hoje em dia, por exemplo, em Portugal, não obstante qual é o setor empresarial, tens uma escassez de talento. Escassez de talento é um problema. Ponto. Pode haver quem negue, mas isso é como as alterações climáticas, não é? Pronto, pode haver quem negue. Depois pergunta-se aos recrutadores e toda a gente fala da escassez de talento. Se há escassez de talento, a escassez de talento tem um impacto direto nas organizações e na forma como as organizações conseguem ou não entregar, conseguem ou não ter sucesso nos seus negócios. Daí que manter as pessoas e ter as pessoas prontas para fazer aquilo que é necessário internamente tem um valor hoje. Se calhar há uns anos atrás não tinha, porque e tal, olha, não tenho as pessoas devidamente com as competências certas. Está mal, vou ao mercado, vou buscar, despeço uns, trago outros. E isso não é fácil. E, portanto, a função de learning e development pode ser fundamental. Em alguns setores, é fundamental para que as empresas continuem a operar. E muitas vezes somos nós próprios que nos resumimos ao eu estou aqui para dar formação e não eu estou aqui para contribuir para o sucesso do negócio.
Sim.
As equipas de L&D, na minha opinião, e face à escassez de talento, têm um papel fundamental em garantir que o negócio acontece. Portanto, temos que, se calhar, pôr-nos em bicos dos pés, algumas vezes, e mostrarmos aquilo que é o nosso valor. Da mesma maneira que os recursos humanos, neste momento, por exemplo, já estão muito mais próximos das tomadas de decisão, já fazem parte dos boards das empresas que não faziam anteriormente, e fazem parte precisamente porque o talento é um asset, não é? Fundamental de todas as organizações.
Eu tinha aqui uma pergunta, Lara, que acho que é inevitável, dado o panorama atual, ainda por cima, encontrando-te numa gigante de software. Qual é que tu achas que está a ser e vai ser o papel da inteligência artificial neste campo da formação e da aprendizagem?
Olha, eu acho que vai ser, já está a ter um papel. Acho que há várias áreas. Okay? Há aquelas que são, nós chamamos o low hanging fruit, não é? Aquilo que está aqui à mão de semear, em português. Por exemplo, recebes uns requisitos para uma determinada formação. Hoje em dia tu usas inteligência artificial para desmontar a estrutura de conteúdo, uma coisa que demorava 2, 3, 4 dias tu a pensar em fazer investigação. Hoje em dia, com uma boa prompt, portanto, fazendo as perguntas certas, dando os dados corretos, um chat GPT despeja-te uma proposta de uma ação de formação e depois tu enriqueces com a tua sabedoria. Aí há uma área, e já há muitas empresas especialistas em aprendizagem e informação que estão a utilizar para a produção de conteúdos. Essa é talvez aquela mais out of the box. Depois há uma outra que eu acho que vai aparecer. Nós internamente estamos a fazer já alguns testes nesse sentido. Tem que ver, por exemplo, com a questão do reforço da aprendizagem. Eu vou a uma formação e depois como é que eu faço o reforço? Ora, se eu não tiver um mentor, um coach para fazer o reforço, como é que eu o posso fazer? Com uma conversa com um AI generativo, não é? Portanto, é uma área que claramente é descurada e que tem aqui um vazio que pode ser facilmente
Trabalhado.
ocupado por AI, muito mais. Depois há outra questão. Uma outra área que não tem necessariamente que ver com a inteligência artificial, mas tem mais que ver, por exemplo, com o machine learning, que é, nas organizações tu tens imensa informação sobre como é que a organização opera, e se tu quiseres preparar uma formação que é adequada àquilo que as pessoas fazem, se tu fores a esse manancial de informação que existe nas organizações, uma organização como a Mercer, tem os seus processos de negócio, tem os seus sistemas, tem um manancial de informação e tu podes retirar dessa informação, podes inferir qual é a forma de trabalhar das pessoas e perceber quais são as competências que as pessoas precisam de ter. Em vez de as tirares da tua cabeça, tu vais aos dados daquilo que fazes e aprendes a partir daquilo que fazes o que é que os meus colaboradores têm que saber fazer. Esse é talvez aquele que é assim, está mais longe, mas, por exemplo, se pensarem nos contact centers é olhar para a informação de casos de clientes, por exemplo, e perceber, olha, como é que este caso foi resolvido. E daí passar então para transformar isso em competências, traduzir isso em competências e depois traduzir estas competências em conteúdos de aprendizagem. E depois há um outro aspecto que eu acho que também pode surgir mais aqui nos power skills, não é? Que é aquela a prática que tu não podes. Vou dar um exemplo concreto, porque esta é mais difícil de explicar. Por exemplo, se eu quiser praticar conversas inclusivas, não tens uma segunda oportunidade de causar uma primeira impressão. Portanto, se eu estiver a praticar isso, cometer logo com um colega, não é? E cometi logo uma gafe daquelas que o colega nunca mais se vai esquecer, apesar de eu lhe dizer: não, 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 nós estamos a fazer isto só em âmbito de formação, portanto, isto é tudo a fingir, mas não deixaste de dizer algo que ofendeu, que deixou uma marca. E, portanto, quando há estas conversas mais de risco, pode ser interessante treinar com alguém que não se ofende. Inteligência artificial e que
Certo.
até diz: olha, foste mal educado comigo, ou fizeste isto, ou não devias ter usado esta palavra, e portanto, é se calhar um terreno mais seguro. Estas são assim as grandes áreas. Depois há aí pessoal a dizer que vão substituir os formadores e o contacto humano e tudo mais. Eu não sou catastrofista, eu acho que a componente humana é muito importante, mas devemos guardar a componente humana para aquilo em que o ser humano faz efetivamente a diferença. E nós podemos simular emoções com inteligência artificial. Okay? No outro dia, por exemplo, eu chateei o ChatGPT, okay? Ele depois disse-me, pediu-me desculpa e essas coisas todas. Portanto, há uma simulação de emoções, mas emoções reais, por exemplo, a entrega de mensagens difíceis, estas coisas mais ligadas àquilo que é as genes do ser humano, eu acho que isso ainda há muito espaço para nós ficarmos por cá. Ah, e há uma última, desculpa, não estava a esquecer. Associado, para mim, associado à formação, há um aspecto que é, eu diria, até mais importante, com o devido respeito por quem faz formação, que é a avaliação das competências. Eu, antes de ir para uma formação, eu devo saber que competências é que tenho, saber se preciso ir para aquela formação ou não. Nos power skills, não é? Nos professional skills, se calhar não tanto, mas se tiverem. Pensar em aspectos mais técnicos ou formação processual, será que, se eu já souber as coisas, faz sentido eu ir à formação ou não? Não é? Para mim é um desgaste, estou a ver aquilo pela segunda ou terceira vez, para a empresa é uma perda de tempo. E, portanto, esta questão dos assessments, das avaliações, é algo que é muito difícil de fazer hoje em dia e que eu acho que é uma componente fundamental do learning e development e que, com a inteligência artificial e as novas tecnologias, porque tem capacidade de trabalhar grandes volumes de dados e observar, pode haver um avanço muito grande nessa área e pode fazer com que as aprendizagens sejam personalizadas, é aquilo que todos almejamos e que poucos conseguimos. Portanto, acho que este é assim o panorama, mas não é catastrofista e há necessidade de muitos humanos para fazer um monte de coisas, porque as máquinas fazem aquilo que nós lhes dizemos para fazer e temos que as continuar a treinar. Não é?
Talvez tu não percas o teu trabalho como formador ou facilitador por si só, perdê-lo-ás listo algures para alguém que saiba usar inteligência artificial, não é?
Ah, isso garantidamente,
Ou seja,
garantidamente.
em vez de estares contra esta mudança que tu sentes que te vai roubar o trabalho, tens que entrar no barco e
Abraça.
aprender a usá-lo, porque o contrário é que pode ser mau.
Se, por exemplo, se um dos teus negócios é produzir conteúdo, tens uma ferramenta que te ajuda a ser mais expedita, mais eficiente naquilo que tu fazes, não deixes de fazer por uma questão de princípio.
Certo.
Não é? Porque depois também há aqui estas questões todas, mas se a estrutura for o ChatGPT, não, mas depois o conteúdo é meu. Não
Claro.
é? Eu
E os
conversei
exemplos serão
com.
teus e a maneira como facilitas
Claro,
e.
claro. E, portanto, eu conversei com o ChatGPT como podia ter conversado com a Catarina ou com a Vanessa a
Sim.
pedir uma opinião.
Certo.
Curiosamente, o ChatGPT tem uma base de informação muito maior que a Catarina e que a Vanessa, e, portanto, se calhar diz-nos coisas.
É um ótimo buddy, não é?
É
Um
um
ótimo colega
buddy,
de trabalho.
exatamente. E é nesse aspecto que eu acho que, pelo menos é nesta altura, que deve ser utilizado, não tem mal nenhum. Mas há claramente uma distinção entre. E já se começa a notar quem usa e quem não usa.
Claro que sim. E é interessante que eu não ouço ninguém achar mal usar-se o Google ou usar-se os livros, por exemplo.
Se calhar quando surgiu também gerou esta onda de o
Sim.
que é que vai ser do
Mas
mundo
tudo
das
são fontes de
profissões.
informação. Tudo são
Certo.
fontes de informação. Tudo são fontes de ajuda. Depois o que tu fazes com ela e como a transformas é teu. E a forma como dinamizas é teu. Mas eu tenho um colega que é completamente contra fazer alguma pergunta ao chat
Não deixa
GPT, seja
estar.
qual for, que ele
Ele diz o que ele
diz.
faz bem.
Isso. Então, não é? Qual é que é o nosso papel? Opa, então, o nosso papel é sempre.
Daqui a 2 anos
Mas
voltas a
voltas a
falar com esse
conversar com ele,
colega.
sim, e perguntas onde é que ele está, o que é que ele está a fazer da sua vida.
Aliás, isto na verdade, nós muitas vezes usamos e nas sessões que dinamizamos com os L&D Shakers e muitas vezes entre nós ou nestas conversas informais, tantos exemplos que nós. Ai, usas isso? Ah, que fixe! Olha, vou experimentar também. Então, isso também não se poderia fazer, porque então essa ideia não surgiu da tua cabeça. Opa, é horrível, não é? Seria exatamente a mesma coisa.
Sim.
Não, acho que não faz sentido, mas eu acho que em qualquer profissão, seja formador, seja do que for, as pessoas que estão completamente contra as tecnologias, vão ficar para trás, não é? Eu vou dar um exemplo que pode parecer um bocado parvo, mas eu hoje em dia, quando vejo alguém, escrever, os seus compromissos em papelinhos, fica a pensar, caramba, não sei como é que conseguem gerir o dia a dia assim. E hoje porque eu não conheço ninguém atualmente que não tenha um telemóvel não, um smartphone, pelo menos em idade ativa de trabalho, não é? Então é mesmo estares a virar as costas e estares a dificultar a tua vida por não quereres aceitar ou avançar naquilo que está a acontecer. Eu acho que vai sempre ficar
Ou
para
então acho
trás.
que não sei se ficas para trás no nosso negócio e no nosso contexto. Se calhar essas pessoas têm que procurar então dedicar-se a outras coisas, porque haverá outras coisas que podes fazer com a tua vida que não precisas de tecnologia. Não sei, digo eu. Mas
Acho que já vais
contexto
tendo
das
poucas,
organizações é
não
difícil.
é?
Não,
É
estava aqui a
que.
pensar, sei lá, podes dedicar-te, vais pintar quadros, vais ter uma horta, vais, não sei, vais fazer outras coisas, mas em contexto de organização é difícil, concordo.
Digo, na realidade que hoje estamos e a forma como temos, né, no início falávamos da quantidade de coisas que temos para fazer, eu acho que também nós aceitamos mais coisas ou temos mais coisas porque também temos as tais coisas que nos ajudam a
Temos
poupar,
ferramentas, sim. Pronto.
né? Portanto, uma coisa leva à outra, inevitavelmente, e estar com a exigência que estamos atualmente. Com os métodos de antigamente, isso sim é que pode ser um problema, seja em que função for, não é? Mas enfim,
Boa.
é uma questão pessoal também.
Teríamos muito mais para conversar e mais perguntas para te lançar, Lara, mas olhando aqui
Tanto.
para o tempo, acho que já
Estávamos
vai longo.
longas.
Já vai longo, já vai
Seria
longo.
para um próximo episódio, especialmente explorar esta questão da liderança multicultural. Acho que dava um bom
Ai,
episódio.
sim, o onboarding. E
Quando
como é que
quiserem, quando
preparas as
quiserem.
líderes? E também podemos falar também um pouco sobre a ajuda da inteligência artificial até na tua investigação, Lara, porque
Sim, porque
há um mundo de possibilidades, sim.
eu uso e
Podemos
não há
fazer um
problema
episódio
nenhum em
de
usar.
ferramentas.
Sim. Estão a nosso dispor e devem ser usadas, obviamente, como em tudo, não é? Como o sal,
Com
sempre
sensatez,
com a
sim.
quantidade certa, mas sim, mas devem ser usadas. Olha, gostei
Bem,
muito.
muito
Espero
obrigada.
que os vossos ouvintes também gostem e eu
Vão
agradeço o
gostar,
convite.
com certeza.
Ah, nós
Obrigada,
é que
Norvala, por teres
agradecemos.
aceito.
Obrigada.
Muito obrigada, foi um gosto.
Obrigada e
Obrigada.
até uma
Obrigada a
próxima,
todos.
malta.
Até à próxima.